ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Imaginar como num sonho, um velho teatro, a viver a sua última noite, antes de ser demolido no dia seguinte para dar lugar a um parque de estacionamento. Acompanhamos, como numa casa sem parede frontal, a existência de personagens que ali andam há tantos anos. O velho casal que não perde uma matiné, o homem da limpeza a quem nunca aplaudiram, o jovem que sonha ser músico, mas amedronta-se. Eis o mundo por trás do novo disco de Salvador Sobral, BPM. Os batimentos do coração ou as batidas da música. Salvador Sobral regressa à Antena 2 para uma conversa em que voltamos a convocar Miguel Torga, que no dia do nascimento do músico, 28 de dezembro de 89, escreveu ser um tombo de vivências. Uma contemplação da vida, sorrindo-lhe. Salvador Sobral sorri ao presente e ao futuro, e vai ler-nos poesia de Torga, e essa entrada do diário vai subscrevê-la e falar-nos de poemas e de canções, da força dos livros que o têm acompanhado, de Stendhal a Machado de Assis. Vamos ouvir algumas das canções deste álbum, BPM, disponíveis a partir desta sexta-feira. Conversar sobre medos de estimação e poemas de amor, sobre os projetos de Jacques Brel, da música de tradição mexicana, sobre o gênio na criação, sobre Yankelevich, sobre Sokolov e muito mais. Salvador Sobral, em entrevista já a seguir. Vai ser assim a ronda.
Silêncio desta sala está o meu segredo. Cedo à tentação de o guardar mais um. Triste, estranha sensação. Sem função, sem continuação. se o teu coração ao amanhecer se encolher ao me ver. Vais partir em busca da vida destruído, sorrirei na hora da despedida, destruído, destruído, sorrirei.
Não pares, coração. Temos ainda muito que lutar. Que seria dos momentos e dos rios da nossa infância sem o amor palpitante que lhe demos a vida inteira? Que seria dos homens desesperados, desamparados, do conforto das tuas pulsações e da cadência surda dos meus versos? Não pares. Continua a bater teimosamente, enquanto eu, também cansado, mais inconformado, engano a morte a namorar os dias neste deslumbramento. Confiado em não sei que poética de vento de um futuro inspirado.
Poema Cordial, de Miguel Torga. Está na entrada de 30 de janeiro de 1991 dos Diários do Poeta. Poema que nos leva para muito do que é o espírito e o novo disco de Salvador Sobral, a quem escutámos na leitura. Bem-vindo uma vez mais de regresso à Antena 2, Salvador Sobral.
Muito obrigado, muito contente com este convite, porque a última vez que falámos foi muito especial e ficou para sempre na minha memória aquela entrevista que fizemos.
Da última vez que falámos, poucas semanas antes de ser declarada a pandemia,
é verdade.
Dos seus concertos dedicados a Jacques Brel, começámos precisamente a conversa também com Miguel Torga, a sublinhar a força de Jacques Brel, também numa entrada do diário quando o dia da morte do cantor belga. Agora pedi-lhe este poema, esta leitura de Cordial, porque o seu novo disco está disponível a partir de agora. BPM, batimentos por minuto ou batidas por minuto, há esta confluência entre a música e a nossa vida, cá dentro, aquilo que há sinal, este metrónomo de vida que é o coração. Olhando para este poema, Salvador Sobral, a pandemia não o impediu de continuar a namorar os dias. Este disco é também um ato de sedução para com a vida?
Tudo o que eu faço um pouco é sedução da vida e sedução das pessoas à minha volta. Eu acho que talvez este disco tenha sido também isso e também fruto de uma vida sedentária, pandemia em que não acontece nada.
Contribuiu para a
criação?
Muito.
Eu acho que não teria escrito um disco inteiro se não fosse a pandemia, porque há tantos estímulos na vida. Eu gosto de tantas coisas e de tantas pessoas que eu não ia nunca encontrar o tempo para falar comigo mesmo, para olhar para dentro, para escrever as coisas que me apetece, para escrever as coisas que eu sinto, todas as minhas angústias, todos os meus medos, as alegrias, as paixões que eu tenho na vida, tudo isso eu escrevi por não ter mais nada para fazer. Não dava para cantar, que é o que eu gosto de fazer na realidade.
Peguemos também neste poema à Laia de Guião. Confiado em não sei que poética de vento de um futuro inspirado. Esta confiança no futuro, esta confiança naquilo que há de chegar, também é uma definição da sua forma de compor, de escrever música e de certa forma de estar na vida?
Forma de estar na vida talvez agora, porque antes da minha operação eu não sentia a minha vida assim, nunca pensava num futuro, porque amanhã podia não acontecer. Então de repente, depois da operação e de eu finalmente estar curado, comecei a pensar no futuro por primeira vez e a desfrutar muito do presente. E então talvez agora seja esse o meu modus operandi, o que diz aqui no poema.
Esse poema podia ser uma canção, Salvador Sobral?
Estava a pensar nisso, curiosamente, na maneira como está dividido. Muitas vezes eu penso que os poemas são musicais, sem haver nenhum tipo de melodia associada. E às vezes até prosa. Há prosa muito musical que dá logo vontade de... Mas é uma coisa que eu nunca fiz, foi agarrar um poema e musicá-lo. Já fiz ao contrário, pôr poema numa música, mas nunca fiz isto, de pegar um poema de outra pessoa. Mas seria muito simbólico eu interpretar este poema de alguma maneira. A verdade é essa. E o poema soa muito musical, porque é feito assim, não é? O ritmo...
Há alguma cadência aí?
Sim, há uma cadência propositada, não é?
Salvador Sobral escreve canções ou escreve poemas que depois são adaptados à música?
Se eu disser que escreve poemas...
Sou arrogante?
Está logo a campainha do síndrome de impostor, do qual eu sofro patologicamente. Só a cantar é que eu não tenho este síndrome do impostor. Quando estou a cantar, digo, não, ok, pronto, isto eu faço bem. É a única coisa que eu faço, eu fiz a vida inteira.
Mas também está a cantar aquilo que escreveu.
Sim, aquilo que escrevi, mas o que eu escrevi já aparece o alarme síndrome de impostor, porque eu leio os melhores, não é? Eu leio desde o Balzac até o Walter Ugman e o Stendhal e o Dostoevsky, de repente leio estas coisas, quando escrevo eu, pronto, são não é poema, não se pode chamar, é só um pu.
Na conversa que tivemos em finais de janeiro, princípios de fevereiro de 2020, leu-nos o poema que é a Canção dos Velhos Amantes, de Jacques Brel, poema que nos fala da fragilidade humana. Os BPM são também um indicador da fragilidade humana, Salvador Sobral?
Da fragilidade humana e talvez também da noção de mortalidade.
É um alerta?
Sim, de finitude.
Aquele barulho que habitualmente associamos nas séries, nos filmes, quando ouvimos
Sim.
as máquinas com os batimentos por minuto. Há ali qualquer coisa que nos cria tensão.
Mas e a mim mais, caso... eu acho que a mim mais do que a outras pessoas. Porque...
Mas no seu caso, segundo o texto que escreveu para este disco, dava-lhe tranquilidade. Bem, obviamente, porque é um indicador de vida.
Sim, sim.
Não sentia essa angústia desse som, desse metrónomo, dessa cadência?
Repare, no meio daquela experiência assustadora de hospitalar pela qual eu passei, o único elemento musical que eu encontrei foi estes relatórios que vinham dos exames médicos ou monitorzinhos e lá BPMs, os batimentos por minuto, que é a única coisa musical que poderia existir no meio daquilo tudo. Eu lembro-me que ao início no hospital eu nem queria ouvir música. Não, a música não pertence a este espaço, não é?
Era um estranho.
Sim.
Era um elemento estranho.
Sim, era um ambiente muito inóspito para a música. E então, de repente, os BPMs era a única coisa que eu sentia um bocadinho de familiaridade musical, não é? De repente. Mas era uma ilusão. Não é muito musical. Uma doença não é uma coisa muito musical. Pode ser musicada. Depois, não é? A posteriori. Mas ali, quando se trata de sobreviver, não há uma vertente romântica musical assim muito presente, não sei.
E, no entanto, são esse sinal de vida. E isso também nos é mostrado muitas vezes na ficção, quando de repente irrompe esse bip de alguém que voltou à vida.
É isso, ou vai para esse lado, ti, ou então vai para...
Não deixa de ser, de facto, algo muito musical. Já conhecemos e ouvimos, antes de ler este poema de Miguel Torga, o single Sangue do Meu Sangue, que foi disponibilizado há já mais de um mês, do novo álbum BPM, de Salvador Sobral. Qual é a personalidade deste disco? Qual é a marca distintiva, Salvador Sobral?
Neste disco que tentámos fazer eu e o Léo, que compôs todas as canções comigo, meu parceiro...
Léo Aldrich.
Sim. Tentámos procurar uma identidade sonora diferente e tentámos proporcionar às pessoas uma espécie de curiosidade tímbrica. Como aquelas canções que a gente ouve e diz, ai, que som é este? Será uma guitarra ou um teclado? Isso interessava-nos muito e interessava-nos criar uma identidade sonora diferente dos outros discos e também por isso chamámos o André Santos, que tem uma identidade sonora muito particular e ele agregou, fez imensas camadas atmosféricas muito interessantes nas canções. Uma busca de uma nova identidade sonora e de uma cor diferente e que fosse coerente e contasse uma história ao longo do disco todo.
Foi contrastante com o período que estamos a viver, de um período sombrio, um período em que se ouve falar de morte e de doença a toda a hora. Houve ali uma vontade de contrastar?
Sim, eu acho que sim. Há sempre uma reação, não é? Reação a isso. Querer fazer música também que nos faça esquecer tudo isto, não é? Ou então não. Ou então que nos afunda ainda mais na tristeza, não é? Querer proporcionar todas as emoções possíveis ao ouvinte. Todas as emoções que pode, como Jacques Brel. Desde o maior jubilo até a angústia torturante, não é? Eu acho que essa é a minha missão enquanto cantor, é proporcionar o maior leque e o maior espectro de emoções possíveis no ser humano.
Diz que a ideia deste disco nasceu de uma IP, uma insónia produtiva, de insone para insone. Diga-me cá, encara sempre assim, de forma tão utilitária, as insónias, Salvador Sobral? Põe-se a trabalhar quando o sono não chega?
Não são todas produtivas. Há umas que são só chatas e para nada úteis, mas neste caso e neste tempo do disco e no processo de fazer o disco, houve muitas, muitas insónias produtivas em que eu tomei muitas decisões, cheguei a várias conclusões nas várias esferas da minha vida, e houve outras sim que foram só inúteis, insónias terríveis. Mas a verdade é que eu, desde que entreguei o disco, e que já não é meu, pronto, já está para as pessoas, ainda não tive nenhuma insónia.
Portanto, para os outros insónios, bom, experimentem.
Façam um disco.
Criem. Porventura há essa satisfação, esse estar bem. Sangue do Meu Sangue, disse-o também, o melhor casamento letra-música do disco. A percepção de que algo resulta bem acontece-lhe num instante, ou muitas vezes o processo é de estranhar antes de entranhar, Salvador Sobral?
Acho que acontece das duas maneiras. Eu estou a pensar agora no Sangue do Meu Sangue. Quando eu recebi a música, depois de ter mandado o poema ao Léo, tive essa epifania. Ei, esta é a música para esta letra, está perfeito. Que bom ter o Léo na minha vida como tradutor da minha alma musical. Que bom que isto existe e que esta música foi feita. Eu tenho a certeza que isto vai ficar lindo. Como às vezes acontece, como na Eurovisão, o Amar Pelos Dois, que eu recebi a música, sim, a minha irmã faz-me, todas as músicas que ela faz são bonitas, mas não tive nenhum tipo de epifania ou de previsão de que aquilo ia ser alguma coisa de espetacular. Portanto, acho que acontece das duas maneiras, e ainda bem, não é? Porque assim qualquer canção pode vir a ser especial sem eu sentir logo à partida, não é?
Porque mesmo que não o sinta, outros podem sentir. Muitos sentiram isso com essa canção que o levou ao topo do mundo. Fiquemos agora com Medo de Estimação, mais uma das canções do novo disco de Salvador Sobral. BPM está disponível e vai estar em concerto em Lisboa, 25 de junho, no Centro Cultural de Belém, e a 9 de julho, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.
Olá, outra vez, meu medo de estimação, não te esperava. Tão cedo nem preparei a ocasião, mas tu vens quando te apetece. Nunca pediste opinião. Vem até mim, vem até mim, vem até mim, meu medo de estimação. Invadiste meus planos como uma pequena incisão, mas eu não te conheço, a tua origem ou motivação. Como sabes de mim? Como sabes de mim? Yeah.
controlo meu medo de estimação. Crias a tua própria verdade com certeza e convicção. Afasta-te de mim, afasta-te de mim, afasta-te, meu medo de estimação.
Medo de estimação. Ouvimos a banda de Salvador Sobral com Aber Rabade piano, André Santos guitarra, André Rosinha contrabaixo e Bruno Pedroso bateria. Parece que se fecharam no sul de França para gravar este disco. Já lhe vou perguntar sobre isso. Antes, medo de estimação. Quais são os seus medos de estimação, Salvador Sobral?
Este medo em particular é o medo de morrer. Que é um medo que, curiosamente, está muito mais presente agora que eu estou saudável e cheio de vida do que quando eu estive, efetivamente, às portas da morte, digamos assim, de uma forma dramática. Agora que eu gosto de viver, não é? Agora está a ser giro estar aqui, não me apetece muito. E então decidi escrever sobre este medo, como sou, obviamente, da primeira vez que eu senti que alguma coisa não estava bem no meu corpo. E que me acompanha e aparece quando quer, nunca me avisa. Aparece assim um medo de morrer, uma ansiedade.
Sangue do meu sangue, medo de estimação. Quando é que sentiu que tinha um corpo para formar o disco?
Algumas semanas depois da gente ter falado e depois daquela entrevista que a gente fez, eu comecei a pensar no porquê é que as canções do Jacques Brel são tão especiais, porquê é que a maneira dele interpretar, o que é que faz com que ele seja tão visceral, tão intenso e tão verdadeiro nas interpretações dele. E a resposta é óbvia, porque as músicas são dele. É a vida dele, as angústias dele, as alegrias dele, as histórias dele. E então cheguei à conclusão, talvez também numa insónia, de que o próximo disco teria de compor todas as músicas eu mesmo, para ver se conseguia.
Tinha que se pôr lá dentro.
Sim, tinha que pôr-me lá dentro e acompanhar as canções desde o seu estado mais embrionário. E então decidi fazer isto também por esta minha hiperatividade musical e também para estar no desconforto. Eu tenho assim, um vício de estar incómodo, né? Eu acho que é a melhor maneira de fazer arte é quando uma pessoa está incómoda.
No sentido do desafio?
Sim, há uma frase do Miles Davis, não é muito eloquente, mas diz: "You should never be comfortable, man." Não é aquelas situações muito. Mas eu acho que ele tem toda a razão e cada vez que eu me sinto cómodo, penso: ah, agora vou fazer um projeto que não tem nada a ver, que me vai me custar imenso aprender, vai me custar muito compor, porque eu não tenho nenhum tipo daquela autoestima do compositor, nada, não sei fazer nada, não sinto que se escreva bem, mas vá, vou fazer isto. E então foi isso, fechei-me com o Léo e começámos aos poucos a perceber que estávamos a construir umas canções que até valiam a pena mostrar ao mundo. Partimos de um conceito para desbloquear assim, o processo criativo, para dizer, ok, como exercício vamos pensar num conceito, numa situação específica, para inventar personagens a partir deste conceito. Então o conceito era a última noite de um teatro qualquer, numa época qualquer,
Que... Como é que esse conceito surgia?
Não sei, começavas a falar, sim, começavas a falar de... Ok, uma situação qualquer, não sei, estamos numa escola que vai arder, não sei, mil ideias, que não há julgamento. O Léo dizia sempre, não há julgamento de ideias para nada. Ok, então a gente atirava assim e não sei como chegámos a esta situação particular de uma última noite de um teatro que vai ser demolido no dia seguinte para ser feito um parque de estacionamento. Era muito específica, era uma situação muito específica. E então, a partir daqui, ok, temos a situação. Quem é que está nesta situação, nesta última noite do teatro? O público, que está a ver um concerto. Há um casal de velhotes, que hoje em dia é That Old Waltz. Há um aspirante a músico que tem medo de assumir esta pronto, esta vida de músico, que é Páginas Soltas, acho eu. De repente havia o Homem da Limpeza, que é o Aplauso Dentro, a cenógrafa, e pronto.
Isso então, é um teatrinho, criaram um vosso teatro.
Sim, uma espécie de um guião, de uma peça. Então falávamos muito sobre as personagens.
Quase que
temos muito
maquete.
Detalhes. Sim, temos muito detalhes de personagens. A vida toda do Homem da Limpeza, que é o Aplauso Dentro, nós sabemos que o homem nunca casou, que o homem fugiu de repente e foi viver como pescador. Fazíamos desenhos dos personagens, estávamos mesmo nessa viagem de criar um conceito, até que chegou a pandemia e o Léo voltou para Barcelona e eu voltei para Lisboa e fiquei muito tempo sozinho, que é uma coisa que eu não gosto. Não é porque tenho medo de estar sozinho ou porque não tenho medo de me encontrar com as minhas emoções, não, é simplesmente porque eu gosto muito de pessoas e adoro o outro. Pronto. E como a Jana estava em França ainda a apresentar a peça de teatro dela, eu passei muito tempo sozinho e de facto comecei a olhar para dentro e dizer, ok, se calhar posso também escrever um bocadinho sobre mim e fora deste conceito. O Medo de Estimação, o Bom Vento, que fala sobre exatamente esta coisa de estar sozinho. E então o disco acaba por ser um híbrido deste conceito inicial e das minhas canções autobiográficas.
E assim se faz um disco aqui revelado. Nesta espécie de ópera também construída.
É isso. Nós tínhamos já pensado uma arte para o disco em que cada personagem tinha a sua ilustração. E depois digo, oh Léo, estou inspirado para escrever sobre mim, achas mal? Não, não. Pai, não há julgamento.
Escutemos Só Eu Sei.
Sei quem é sem conhecer o toque dos seus lábios ao arder, sinto o corpo a flutuar nos seus sonhos e assim dançamos os dois.
Só Eu Sei é um poema de amor, Salvador Sobral.
Só Eu Sei é um poema que escreveu a Jena, a minha namorada. Há só duas canções em que a letra não é minha, que é esta Só Eu Sei, e o Fui Ver Meu Amor, que foi a minha irmã que escreveu. Mas nós escrevemos a música sempre. E o Só Eu Sei vem do meu fascínio por canções pequeninas nos discos. Agora estou-me a lembrar, por exemplo, do Abbey Road, a última canção do Abbey Road, que é Her Majesty is a very nice girl, but she doesn't got a lot to say, boom, 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 dos Beatles, que demora um minuto a canção. E depois tu dizes, então, já está? Eu disse, Léo, bora fazer uma canção pequenina que as pessoas fiquem a querer mais. A ver? E então escrevemos esta Só Eu Sei, e nessa altura a Jana estava a tocar o arabesque do Debussy. Ela toca piano clássico e aquilo estava-me sempre na cabeça, porque ela estudava todos os dias, pandemia, não é? E então há uma parte Só Eu Sei que eu roubei assim, mais ou menos, ao Debussy. E então achei, pronto, já que ela me inspirou para a melodia, seria giro ela escrever uma letra. E a letra fala, na verdade, sobre uma fã louca que tem a ilusão de que o artista está apaixonado por ela como ela está por ele. Mas, na verdade, ela nunca o conheceu. Ele nunca falou com ela, mas ela vive naquela ilusão de que o conhece. E a Jana escreveu esta letra em português, sendo que ela é francesa, eu fiquei muito orgulhoso.
Uma cartografia de ternuras aqui revelada sobre o novo disco de Salvador Sobral. São 14 canções, quase todas com esta parceria Salvador Sobral-Leo Aldrey, mas também com as participações da sua mulher, Jana Thiam, Luísa Sobral, e esta participação vocal de Margarida Campelo em Aplauso Dentro.
Exato.
Para ouvir agora.
Não há que caminhar tan recto, nem esta triste ceremonia. Mi paso escojo, prefiero viajar ligero, llevando el aplauso dentro, llevando el aplauso dentro. No hay que tomarse tan en serio nuestro papel en esta historia. Tu rastro, mi huella, empiezan a perderse en el viento, llevando el aplauso dentro, llevando el aplauso dentro.
Y en el final la soledad vendrá cargada de recuerdos. Mi alma fuiste alimento.
Y en el final la soledad vendrá cargada de recuerdos. No olvidaré los días que
no hay que caminar tan recto, ni en ceremonia. Mi paso escojo, prefiero viajar ligero, llevando el aplauso dentro, llevando el aplauso.
Aplausos dentro, Salvador Sobral com Margarida Campelo. Isto é uma rumba festiva, Salvador Sobral.
É um bolero que, enfim, o Leo é venezuelano e eu tenho um amor enorme pela música cubana, como já sabe. E ao início nós não queríamos, esta canção foi difícil porque nós não queríamos pôr a canção no disco porque não sentíamos que fazia parte da história do disco e deste lado mais pop, rock, que possa ter o disco, mas a verdade é que eu também sou isso, eu sou os boleros, e foi a tal canção inspirada no homem de limpeza do teatro. O homem nunca foi aplaudido, não é? Pela limpeza que ele faz todas as noites no teatro, mas ele diz ele não se preocupa porque ele leva o aplauso dentro. Convidei a Margarida porque eu sinto que a Margarida tem um timbre angelical. Eu tenho a certeza que se os anjos cantam, eu acho que eles devem cantar assim, não é? Como ela.
Entre a nossa última conversa e esta, esteve também a proporcionar a muitos uma soirée mexicana no Lisbon and Sintra Film Festival, primeiro na escolha de dois extraordinários filmes, e Tu Mamã Também, de Alfonso Cuarón, um belíssimo, sensualíssimo.
Sim,
filme.
Lindo.
E também um dos grandes filmes mexicanos,
Buñuel.
De Buñuel. E depois deu-nos uma Noche de Ronda, canções mexicanas. Como é que isso surge assim no meio da pandemia, em novembro de 2020? Já tinha esse projeto de antes?
Não, isto surgiu porque o Paulo Branco ligou-me e disse: anda aqui ao escritório em Alfama, gostava de falar contigo sobre uma coisa. Então pronto, eu fui lá, pensei que ele me ia propor um papel principal em algum filme, mas não foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá e disse: olha, gostava de fazer uma noite contigo, dou-te carta branca, tu fazes o que tu quiseres, mas gostava que houvesse música e que escolhesses filmes. E pá, eu parecia uma criança na Disneyland. Tipo, tive esse dia todo a pensar, tipo, congeminar o que é que eu posso fazer, espera aí, posso fazer, mostrar um filme do Jacques Brel e tocar o meu projeto do Jacques Brel, mas os filmes que o Jacques Brel fez são todos uma porcaria, não gosto de nenhum, pá. Enquanto ator não gosto de nenhum filme que ele tenha feito, a ver, não há nenhum filme que me toque verdadeiramente dele, então o que é que eu posso fazer? Bergman, e faço música sueca com o meu, porque o pianista da minha banda não é o Abe, é o pianista que era suposto gravar o disco, mas o Max teve
um problema
teve que ser,
sim, substituído.
Exatamente. E então eu pensei: chamo o Max e fazemos assim um repertório de música sueca e pomos dois filmes do Bergman, que é o meu realizador preferido. E depois isso também não me convenceu. Então pensava: o que é que eu posso fazer? E então pensei no Cuarón e Tu Mamá Também. E disse: é isto, exatamente, vamos fazer rancheras mexicanas, música tradicional mexicana, isto vai ser muito divertido. Comecei logo a pensar na banda, que são pessoas que eu gosto imenso, são amigos meus, e pronto, montámos aquilo ali, fizemos dois ensaios, e aquilo é difícil porque o mariachi tem quatro vozes a acontecer ao mesmo tempo, e tem jogos de harmonias complicados, são coisas, parece que é fácil quando ouves aquilo...
Sim,
mas depois
em qualquer
tem
salão.
Jogos muito difíceis de fazer, e pá, é um projeto que eu me orgulho imenso. Vestimos mesmo com aquelas roupinhas dos mexicanos. A minha vizinha da frente é bailarina e é mexicana, e então um dia abri a janela e disse: Adriana, queres vir aqui? Vou fazer um concerto, queres vir dançar com o teu grupo? E ela disse: bora, e veio também lá ao festival. Então, entre os dois filmes, fizemos a nossa Noche de Ronda, que vamos repetir agora em Lisboa.
E ia-lhe perguntar sobre isso. O que é que vai acontecendo a estes projetos, que são desafios, como acabou de dizer, e por isso lhe agradam e acabam por correr, sim, bastante bem? Brel foi um sucesso, com os, sim, concertos esgotados. Esta Noche de Ronda, as canções mexicanas, foi aplaudido por toda a gente que eu conheço que assistiu. O que é que vai acontecer a estes dois projetos, nomeadamente, que acabam, sim, por ser projetos num ano muito complexo?
Sim, sim. O Brel, nós tínhamos datas marcadas para um teatro em Paris, lindo, o meu teatro preferido de Paris, que é Le Bouffe du Nord. Tínhamos já três datas marcadas para lá, e depois pandemia, não é?
Cancelado.
Uma parte de mim, vou admitir aqui, em direto, uma parte de mim ficou aliviada. Estava com tanto medo dos críticos parisienses, que são uns nobres insuportáveis, e de repente iam ter ali um tuga a cantar aquilo. Então parte de mim ficou um bocadinho aliviado.
Mas provavelmente não vai descansar enquanto não o fizer.
Sim, eu acho, exatamente, exatamente. E há uma data, agora acho que em novembro, em Montbéliard, num teatro, portanto vai acontecer, o Brel em França vai acontecer, quer eu queira, quer não. Portanto, esse projeto continua vivo. No dia 31 de julho vamos tocar também ao convento de São Francisco em Coimbra, e esse projeto continua vivo. Noche de Ronda, temos uma data agora em Lisboa, inesperada, porque Noche de Ronda foi criada só para aquilo, só para aquele, para o Festival de Cinema. Mas pelos vistos agora criam outra vez, e vamos, vai ser giro porque vai ser no meio da rua, e acho que aquilo é um projeto de rua. para ser tocada assim em praças, vai ser giro. Eu quero continuar, há muitos projetos que eu faço que eu quero continuar a ter, como a Alma Nuestra, e eu sou muito inquieto artisticamente, não é? E então tenho sempre muitas coisas que quero, até chegar à minha próxima obsessão, que eu acho que é o hip-hop, em que vou ter um projeto de hip-hop, de certeza, porque eu quando gosto das coisas não posso só gostar, ouvir e gostar. Podia acontecer. Gosto muito de Jacques Brel, mas só para ouvir. Gosto muito de Aznavour, só para ouvir. Não. Parece que há uma parte de mim que tem que mostrar às pessoas o quanto eu gosto disto, não é? Gosto tanto de rancheras mexicanas, vou-vos mostrar o quanto eu gosto e assim vocês também vão gostar.
Bem, temos aqui um futuro bem preenchido, anunciado por Salvador Sobral. Tem que mostrar, quer mostrar. Tudo na música se aprende ou há um dom, Salvador Sobral?
Uau, essa é the million dollar question, não é? Eu quero acreditar que há uma predisposição à nascença, se calhar não específica da voz ou do instrumento, mas uma predisposição a uma sensibilidade artística à nascença.
Qualquer coisa cá dentro,
que
no cérebro?
Pode, sim, qualquer coisa na alma, quando nasce, e que pode levar a qualquer tipo de arte, a qualquer tipo de expressão artística. Mas não sei até que ponto uma criança que nasce
em
numa
condições
favela
adversas
em Caracas
pode desenvolver
sim,
isso.
Sim, pode desenvolver esta... Mas pronto, a minha vertente mais romântica acha que existe efetivamente esta predisposição de sensibilidade extra para a arte, e que eu e a minha irmã tínhamos isso à nascença e que foi muito alimentada pelos meus pais.
Foi exponenciado também pela formação que tiveram.
Exato.
Por exemplo, no seu caso, esteve a estudar em jazz em Barcelona.
Sim.
No Taller de Musiques.
Exatamente.
Foi essencial? Aprendeu muito aí?
O que mais aprendi foi a encontrar a minha voz, o meu timbre, a minha identidade artística e o que é que eu queria dizer ao mundo, de que maneira, não é? Porque eu não tinha a minha própria voz. Eu imitava o Stevie Wonder, imitava o Ray Charles, imitava a Billie Holiday, imitava o Chet Baker, imitava o Caetano e imitava a Sylvia Pérez Cruz. E então o que eu fiz foi metê-los todos numa grande panela e misturar tudo e criar a minha própria identidade e o meu timbre, muito ajudado pela minha irmã, que me compôs uma canção que se chamava I Might Just Stay Away, que está no primeiro disco que eu fiz, que se chama Excuse Me. E essa canção, aí eu vi-me obrigado a cantar com o meu próprio, porque era um original. Eu nunca tinha ouvido ninguém a cantar aquilo. A minha irmã escreveu e deu uma música. Tu disse, ai, como é que eu vou cantar isto se não há nenhuma referência? Então foi a partir daí que eu comecei a construir a minha voz, mas de uma maneira muito racional. Ou seja, um bocadinho daqui, um bocadinho do Caetano, este vibrato que faz o Tim Bernard, este não sei, eu acho que o que eu mais ganhei em Barcelona foi ter encontrado a minha voz e ter tocado com pessoas, não é? Que aí é que a gente aprende, não é?
Portanto, não é propriamente algo que se possa explicar, é toda uma experiência, é todo um processo de convívio.
Sim.
Com
e
professores,
de ouvir,
com colegas, com
ouvir
música.
Muita música, muita, muita, muita música. É o que eu digo sempre quando às vezes há pessoas que me dizem, ah, eu quero muito fazer música, o que é que eu preciso de fazer? Ouvir, 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 estudar, ouvir, 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 ouvir.
Uma pergunta que já coloquei à sua irmã. O filósofo e musicólogo francês Vladimir Yankelevich escreveu que não é possível dizer por palavras o que é a essência da música. É capaz de o contradizer?
Não, estou completamente de acordo. Imagine se há uma reação física que eu acho que é a coisa mais bonita, que é os pelos de, como é que se diz? Pele de galinha.
Eriçados.
Os pelos eriçados, não é? Pele de galinha. Como é que isso se pode pôr em palavras? Não é possível. Eu acho que não é possível. Palavras cantadas, talvez.
Aí, sim, através da poesia.
Sim, a poesia cantada.
Mas aí as respostas são infinitas também.
Vamos o que é que a minha irmã disse também, eu acho.
Ai,
não é?
Depois tem que...
O arquivo da RTP que nunca
julgo,
mais acaba.
Julgo que não andou, não, foi para um livro, mas julgo que não andou muito longe do que me disse. Vamos ficar agora com uma canção escolhida por si, deste álbum, para além das que já escutámos ao longo desta conversa.
Ok, é que isto é a primeira entrevista em que me falam especificamente do disco, eu estou tão contente. Podemos ouvir That Old Waltz, que é uma valsa que escrevemos sobre dois velhotes um bocadinho inspirada no La Chanson des Vieux Amants, dois velhotes que estão a chegar ao fim da vida e que estão assim um bocadinho a fazer a retrospectiva de tudo o que viveram, imigrantes da Venezuela, que emigraram muito novos e que estão assim um bocadinho a olhar para a vida deles. E eu tive muita sorte porque nesta música conto com os coros lá atrás, muito subtis, de Silvia Pérez Cruz, que um dia estava em Barcelona, já depois de ter gravado em França, e estava a fazer uns overdubs, a cantar umas vozes, e ela foi almoçar comigo e eu disse: ah, estou a gravar umas vozes para esta canção, esta valsa. E ela: ah, deixa-me ir ouvir. E foi ouvir ao estúdio do Léo, e ela disse: ah, que, não, eu é que disse: ah, era giro é se tu cantasses, mas assim, só para o ar, não é? Que isto é a minha cantora preferida de sempre, não é? Era giro é se tu cantasses. E ela: ah, bora, então mete aí a gravar. E cantou uns cores. E eu tenho agora a minha cantora referência, a minha, assim, a pessoa que mais me toca com a sua voz, a cantar no meu disco. Então já agora ficamos com essa canção. Tenho que prestar muita atenção para ouvir no fim a voz dela. That Old Waltz.
Vamos ouvir.
So long has passed since we crossed paths, since I laid eyes on what would be my life. All hands on deck, never looked back, breaking from our sinking hopes. Can't say I did not fear, though she strange words as if they were our own. As years went by, we strained our ties while trying to find our place in their sun. It grew on us, could see from overseas, thriving on a different light. Sure, we had our quarrels. Sure, we disagreed, keeping our guard down, close as we could be. Steaming boat. Shall we dance like we did then, as we prepare to see the end, smiling back at what we've been, meeting souls up in the wind? Shall we prepare to see the end?
its way.
Estava a ouvi-lo no contexto desta música que acabámos de escutar, That Old Waltz, Salvador Sobral e Leo Aldrey. E com esse olhar para trás, para a vida, estava a pensar no texto que Miguel Torga escreveu no dia em que o Salvador Sobral nasceu. E eu tinha lido isso com curiosidade de lhe falar, mas agora que referiu e que há tantos pontos de encontro com o sentimento desta canção, vou-lhe pedir para nos ler, porque acho que também há alguma curiosidade. O que Miguel Torga escreveu no dia em que o Salvador Sobral nasceu, 28 de dezembro de 1989.
Foi uma sorte viver tanto como eu vivi. 82 anos que parecem de ficção. Mesmo à sobreposse, não lhes perdi nenhum lance. E tenho a memória cheia de imagens insólitas que vão dos socalcos durienses às matas tropicais, das planuras de Castela, taladas pela guerra civil aos campos de concentração e de extermínio, das áridas paisagens lunares aos desertos africanos, da cortina de ferro às praças abertas das contestações a leste. Todas me maravilharam ou horrorizaram, e todas condicionaram os passos que dei, mas foram sobretudo as últimas que mais agradeço ao destino. Medularmente confiado, sempre as esperei, mesmo nos piores momentos. Não contava é que tivesse a dita de as contemplar em vida, assim tão eloquentes e auspiciosas. Não será ainda o paraíso no mundo. É certamente um largo caminho aberto para uma existência coletiva de paz, liberdade e justiça social. Já não era sem tempo. Depois de tanto sofrimento e tanta luta, a humanidade merece bem esta hora de esperança. Oxalá o futuro não a desminta. Por mim, que tenho o tempo cumprido, apenas posso bem dizê-la e guardá-la ansiosamente no cofre do espírito, ao lado de outras igualmente significativas, que às vezes, mesmo a contragosto, o impressionaram e enriqueceram. São um tombo de vivências. Que curioso, eu estou sempre a falar na importância de todas as vivências que eu tenho na hora de escrever música e de interpretar música.
Gostava de chegar aos 90 anos e ter este sentimento para com a vida vivida.
Sim, sim, sim. Completamente. Sinto que eu tenho este sentimento um pouco...
Já
aos 31 anos.
Que é uma forma de estar grato à vida.
Sim.
E de estar bem com ela.
E de viver muito intensamente tudo.
Porque também já, de facto, teve muitas experiências. Salvador Sobral, a propósito do novo disco BPM, afinal, devemos pensar em batimentos por minuto ou batidas por minuto.
Porque, os dois.
Porque é esta questão musical. Os dois. É. Um disco que nasce do ano da pandemia, um ano histórico na humanidade, nas nossas vidas, certamente. Na sua opinião, Salvador Sobral, a pandemia vai mudar a forma como nós vivemos a música, nomeadamente a música ao vivo, ou confia de que as coisas vão voltar a ser como eram?
Eu penso à minha escala, não é? No que eu vivi, a minha pandemia, não é? A minha pandemia na minha doença. Eu, quando saí do hospital curado, vinha cheio de certezas de aproveitar a vida e de viver bem a vida e nunca me chatear com coisas mundanas. Mas, passado um ano e dois anos, eu adaptei-me a estar saudável, assim como me tinha adaptado na altura a estar doente. Ora, isto passado à escala mundial, da população mundial, acho que, infelizmente, vamos nos habituar e vamos adaptar a viver como vivíamos antes, vamos voltar à nossa vida de antes. Não sei se haverá muita aprendizagem existencialista depois desta pandemia, não sei. A mesma quantidade absurda de voos por dia pelo mundo inteiro, o consumo de carne absolutamente exagerado que existe na população, eu acho que vai tudo voltar ao exagero.
Vamos esquecer as lições que se podem tirar
Sim.
daqui. Leu mais durante esta pandemia?
Sim, li muito mais. Li os Irmãos Karamazov, porque era muito grande
Estava guardado.
E como estava em casa, ficava
uma altura
ali
com tempo.
Sim, sim. Li várias coisas, li vários livros grandes que me apetecia ler.
Como é que é a sua biblioteca?
A minha biblioteca é 86% da Jena, literatura francesa, muita filosofia, Antonin Artaud, muito Antonin Artaud, porque ela gosta muito e estuda muito o Artaud, muita Beat Generation, Pasolini, o Gainsbourg, esta malta toda, ou seja, eu acho que ela ocupa muito da biblioteca. E depois eu ocupo a minha parte de romances. Eu só leio romances, dos mais clássicos até aos mais contemporâneos, mas nunca leio ensaios, nunca leio filosofia, nunca leio, não sei porquê, tenho esta paranoia. Biografias, não. Livros históricos, nada. Só leio romances. E agora estou a ler uma coisa que me estou a divertir muito, que é o Machado de Assis, o Dom Casmurro. Eu nunca tinha lido Machado de Assis e fui em Paris. Eles têm lá uma livraria lusófona e o dono, que é bem snob, como todos os parisienses, diz-me, tu, porque eu disse-lhe, não leio muita coisa brasileira, li os romances do Chico Buarque, mas queria ler outra coisa. Ele diz-me, então só tens que ler isto. E dá-me o Dom Casmurro do Machado de Assis. E eu disse, então, e a Clarice Lispector? Não. Clarice, não vale a pena. Então, e o Jorge Amado? Não vale a pena. Isso é, tens que só ler isto. Machado assim. Disse, ok, então lá levei o Dom Casmurro. E a verdade é que estou a gostar muito, por uma coisa que eu adoro em todos os tipos de arte, que é a desconstrução, em que ele de repente está a falar comigo. Ele diz, ai, desculpe, leitor, fui um chato agora, demorei um capítulo inteiro a falar disto que se calhar não interessa. E eu gosto muito da desconstrução em todo o tipo de arte, nos filmes. Quarta parede, não é? De rebentar a quarta parede, eu sou fã. E eu também gostava de fazer isto nos meus concertos e na música que faço.
E falo.
Desmistificar isto que nós fazemos.
Criar uma proximidade.
É só um ofício isto que nós fazemos, como outro qualquer. Não é superior, não é uma coisa superior. É só
Para si,
artesãos do som, não é?
Faz-lhe confusão que, por exemplo, que na música clássica aconteça muito o intérprete entrar, sentar-se, tocar
dia,
e ir-se embora.
Outro dia, o Sokolov, a quantidade de vezes que ele entrou e saiu. E sempre assim, eu acho muita piada ao personagem. Eu
estava lá também. Num dos concertos, ele
fiquei
deu dois.
Apaixonado pelaquela. Olha, estou a ter
os pelos eriçados.
Os pelos eriçados, só de pensar naquela mazurca que ele tocou do Chopin no segundo encore. Lindo, lindo, lindo. Foi a parte mais bonita do concerto.
Mas notável intérprete, mas mudo.
Completamente mudo, tipo aquela escola soviética, senta-se e depois toca aquela mazurca linda que eu fui logo para casa ouvir em loop e tentar tocar sem qualquer tipo de sucesso.
Mas no caso dele é uma personalidade mesmo muito fechada,
austera,
a ponto de não tocar
austera.
Com a orquestra.
Como é que ele é possível ele tocar com tamanha sensibilidade quando parece um personagem muito austero, não é? Se calhar ele cultiva um bocadinho.
E com aquela memória, eu fico sempre fascinado com a memória dos músicos, mas estou a falar com o músico, mas tocar aquele Rachmaninoff todo e aquele sem papel, sem pauta, é impressionante.
É impressionante.
Por falar em piano, como é que ficou o restauro do piano que usaram na gravação do clipe do Sangue do Meu Sangue? Porque pobre piano, leva com tudo, vento, chuva, neve que seria sabão.
Sabão que lixou tudo, lixou as cordas todas, deixou-as enferrujadas. O piano está na agência, completamente inutilizável.
Já usaram um exemplar que não estaria nas melhores condições, espero.
Na verdade, o Afonso Wallenstein, meu amigo afinador de pianos, afinou aquilo e ficou muito bem afinado. Ficou muito, estava a soar muito bem, e não sei se aquele túnel também tinha boas condições acústicas, mas aquilo estava a soar muito bem. Fiquei com muita pena, porque agora é só...
É um túnel em Carcavelos que dá acesso à praia.
Memorabilia, não é?
Completamente. Sim, mas foi realmente um forte investimento.
Sim.
Os ouvintes
tive que pagar, tive que comprar o piano.
Pois, calculo, mas à próxima tenho que pensar noutra narrativa.
Exato.
Os ouvintes podem procurar, se ainda não o fizeram, na internet, o videoclipe de Sangue do Meu Sangue, onde há essa aventura com esse pop piano num túnel de Carcavelos que faz a ligação entre a estação e a praia, creio eu, entre a marginal e a praia. BPM, novo disco de Salvador Sobral, apresentado aqui na Antena 2, está disponível. Os concertos vão seguir-se 25 de junho no Centro Cultural de Belém e 9 de julho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Salvador Sobral, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Antena 2.
Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
Grigori Sokolov e a Mazurka Opus 68, número 2, de Chopin. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.